Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nesse texto, nós pensamos em Isaías 53. Nós em breve voltaremos a isso. Eu desejo, em relação àquilo que já foi lido da fidelidade do nosso Senhor, acrescentar ainda dois versículos de 1 Coríntios, capítulo 4. Aqui também é exigido fidelidade daqueles como os seus servos e dispenseiros dos mistérios atuam assim. 1 Coríntios, capítulo 4, 1 e 2. Assim nos tenham os homens na conta de servos de Cristo e despenseiros ou administradores dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que eles se achem fiéis. Ouvimos todos isso? Uma palavra muito séria. Que o nosso Senhor é fiel, isso é claro para nós, isso não é uma pergunta. Mas Ele também quer que nós, em relação àquilo que Ele nos confiou, nós administremos com fidelidade, que nós lidemos com isso para que o Seu nome seja honrado e glorificado. E se lemos que Ele é fiel sobre a sua própria casa, então nós podemos, na carta a Timóteo, 1 Timóteo 3,15, podemos ler quem é essa casa? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te, me foi pedido falar um pouco mais lentamente por causa da tradução, isso me agrada, eu gostaria de fato, como o Senhor fez, gostaria de fazer, de acordo com Lucas 4, ele leu e se sentou, e palavras preciosas vieram da sua boca, eu leio de 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convens andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na palavra de Deus, há para tudo regras. Eu espero que a preciosa irmã não esteja aqui hoje, que há pouco teve uma conversa que foi traduzida. Não, irmão Schmidt, eu também não posso dizer tais coisas, mas, de fato, às vezes, há situações nas quais uma passagem bíblica é tirada totalmente do contexto e é aplicada, então, assim. Ela está aqui, então, por favor, não fique de mal comigo. Se trata da relação entre ela e seu marido, e ela disse, de repente, está escrito que temos que obedecer mais a Deus do que às pessoas. E como assim direto veio por inspiração do céu a resposta, pare, você utilizou uma passagem bíblica errada. Porque a passagem bíblica que nós devemos obedecer mais a Deus do que às pessoas é o contexto de Pedro, quando aos apóstolos foi proibido de pregar no nome do Senhor. Vocês compreenderam isso? E então, tive que expressar isso muito claramente. Mas ninguém fica de mal comigo, porque eu faço isso com cuidado e amor. A palavra do Senhor, de fato, tem que ser aplicada corretamente, senão pode-se causar dano a si mesmo e talvez até a outros. Então, aqui se trata, nós somos a casa de Deus e devemos saber como nos devemos portar nela. E a casa de Deus é a coluna e firmeza da verdade. E por isso, na congregação, nada pode ser pregado além do que a pura verdade. Porque a congregação ela mesma é portadora, é coluna, então, de fato, suporte, e como nós lemos, é coluna e firmeza da verdade. No momento quando uma congregação se separa da verdade, então ela para de ser congregação do Deus vivo. Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdade, e o Senhor disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E isso também nós percebemos que nós devemos, temos que manter a palavra de Deus assim como nos foi deixada. Foi sugerido que eu chame todos os irmãos ou alguns irmãos da União Soviética, da Polônia, Itália e outros lugares. Talvez isso ainda venha. Nós teremos uma continuação, ou na República Tcheca, talvez, dizendo, teremos uma continuação de ontem à noite para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus e o plano de salvação de Deus com a humanidade, possamos reconhecer mais profundamente e nos tornemos mais gratos a Deus. Eu desejo ler do profeta, começar com o profeta Isaías, qual seja, com o capítulo 53, é o capítulo do Evangelho do que se refere à redenção. Primeiro eu gostaria de ler o versículo 10, mas quando foi lido o corinho, eu já pensei no versículo 5 e versículo 4, então desejo ler ainda agora esses dois versículos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos falar uma vez consoladamente sobre essas duas passagens do que se referem à história da salvação, sobre em relação a esses dois versículos. Vamos falar amém, de maior importância para a história da salvação. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído ou batido por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos deveria atingir foi colocado sobre Ele. Ele foi atingido para que nós pudéssemos sair livres. Se isto não é graça e amor e misericórdia de Deus, então eu não sei. E através do verdadeiro conhecimento de Deus, nós compreendemos que Deus não ficou lá em cima no céu e ficou olhando simplesmente o que aconteceu com seu filho aqui na terra, mas nós compreendemos o que em 2 Coríntios 5, versículo 19 está: Deus esteve em Cristo, Deus esteve no céu, mas Deus também esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E por isso nós podemos proclamar a todo mundo essa oferta de graça de Deus. Eu queria, como já foi percebido, ler a partir do versículo 10, mas agradou, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, a sua semente prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós em breve falaremos disso, que há diferentes sementes, e Deus colocou inimizade entre uma semente e a outra semente. E nós cremos que nós somos a semente divina, e por isso temos a ligação com a semente divina da palavra, podemos receber essa ligação para receber a palavra dentro de nós, para falar sim para ela e nos submeter a ela. Deixe-me ler a parte do que se refere ao Getsemane também, ler de Isaías 53, a partir do versículo 11. E verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Também não aconteceu isso no Gólgota? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toda a Escritura se cumpriu do princípio ao fim, quando ele der a sua vida na morte por expiação, então ele deve ter os muitos como sua presa. Para isso, desejo ler de Salmos 2, um dos salmos mais maravilhosos sequer. Agora eu leio Salmo 2, versículo 7 e 8. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Amém. Eu certamente lerei os dois últimos, terei que ler os últimos dois versículos de Salmo 2. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Ouvimos isso? Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Por quê? No filho Deus se tornou nosso Salvador e nos fez filhos e filhas de Deus. Há religiões que glorificam a Deus como Pai. E um dos nossos irmãos, ele já disse, em todo o Islã, e são quase 40 governos na Terra, cresce que Jesus foi nascido virginalmente e o chamam Isaí. Isso se refere, quem, alguns falam Isaí, os outros Jessé, e eles creem que ele retornará antes de Deus forme o seu reinado na Terra. Entre os cinco grandes profetas, eles colocam Jesus como o maior e Maomé como o último. Mas isso não lhes adianta nada. Temos que reconhecer que Jesus é a autorrevelação de Deus em forma humana. Amém. Então eu penso nesse homem bom, fino em Zulu, que, do qual o irmão Branham falou quando ele esteve a caminho com o irmão Jackson e encontrou um cacique muito velho, enfermo, e anteriormente havia passado um missionário, e ele disse: eu pedirei ao Filho de Deus para que ele te ajude. Mas ele disse: você sabe uma coisa? Eu sou um cacique. Não peça ao filho, peça ao pai que ele me ajude. De fato, às vezes, temos que falar coisas com um certo humor. Há pessoas entre os gentios que sabem mais de Deus do que aqueles cristãos incircuncisos. Assim é, de fato. A teologia do tempo atual é totalmente fora da verdade. Mas vamos voltar ao nosso tema sobre o que falamos ontem. Para isso, eu desejo ler de Levítico, capítulo 17, os versículos conhecidos 10 a 11. Levítico 17, 10 a 12. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Compreendemos isso? Ouvimos isso? Muito bem resumido aqui, expresso precisamente. Eu lerei mais uma vez, última parte, versículo 11. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. A vida em toda a criação, mas vida passiva. Cada árvore, cada ramo de grama, a vida está em toda a natureza, mas aqui se trata da vida no sangue. E em breve veremos por que redenção pelo sangue aconteceu por nós, no qual a vida está no sangue, foi necessária para nos trazer de volta à posição divina. Somente quem de fato compreende a queda no pecado pode reconhecer a obra de redenção de Deus no Gólgota, pode entender plenamente. Todos os outros falam de pecado original. A palavra, essa palavra não está nenhuma vez na Bíblia. Não importa, mesmo assim, alguns falam, mas falam-se de muitas coisas. Mas, de fato, o que aconteceu ficou oculto às pessoas. Mas Deus, na sua sabedoria, anunciou: vamos agora ir a Gênesis, capítulo 3, para contemplar certas coisas. Gênesis, capítulo 3, aqui poderia ser lido a partir do versículo 7. É falado aqui de desejo carnal, desejo dos olhos, muitas coisas. Nós não negamos sequer, mas reconhecemos que lá havia um paraíso, um jardim com árvores maravilhosas e frutos maravilhosos. Isso é verdadeiro. Isso nenhuma pessoa negou. Mas havia mais do que isso. Também havia uma serpente. E também havia Adão e Eva. E também havia a árvore do conhecimento do bom e do mal. E também a árvore da vida. E vocês compreendem que o ser humano, de acordo com a árvore do conhecimento, ele pegou, ao invés de se voltar à árvore da vida. E quando a queda no pecado aconteceu, então Deus falou para que o homem ainda não comesse ainda da árvore da vida e vivesse eternamente no seu pecado. Vocês percebem o que se trata? O ser humano havia caído e ainda, se tivesse comido da árvore da vida, se pudesse ter comido, então iria no seu pecado e seria, viveria eternamente. Isso não é possível. O que Deus quer com pessoas que pecam eternamente e se rebelam contra Ele? Deus queria um guiar de volta. Isso aconteceu, ele sucedeu nisso através do Gólgota, o começo da nova criação. Oh, que imagem maravilhosa! Eu não sei quanto vocês podem fazer disso ou não, formulado em inglês para o alemão, mas para mim a imagem está muito clara. Eu leio agora de Gênesis 3, a partir do versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nenhuma pessoa nega que houve sedução e que foi comido, mas em breve veremos que aconteceu um pouco mais do que isso. Versículo 14. Então o Senhor disse, Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quem em Gênesis 3, de 1 a 7 ler lá, constatará que a serpente teve toda uma conversa com Eva. Foi, de fato, uma discussão e foi para lá e para cá. E então eu penso na expressão do irmão Branham: a ciência procura forçadamente esse missing link, esse elo perdido. Em alemão, como é? Esse elo perdido. Eles procuram isso. Então, o irmão Branham diz, ele diz soberanamente através da revelação do Espírito: aí vocês têm no Jardim do Éden, as pessoas falam de pessoas da era da pedra e as denominações diferentes lá, não foi nada além do que a descendência de Caim, uma mistura entre animal e ser humano. E essas escavações com as quais a ciência não consegue entender do qual eles então derivaram a teoria da evolução, essas escavações estão aí. E os crânios são totalmente diferentes, mas eles não têm a resposta sobre mistérios de Deus não estão em uma faculdade de ciência, mas são lá reveladas aonde pertencem. Nós somos gratos por tais revelações que Deus, pela graça, nos concedeu. E nos passou adiante através do ministério do irmão Branham. Eu leio versículo 15 adiante. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá. Aqui é falar da semente da serpente e da semente da mulher. Quem é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente? Amém. A semente que através da mulher deveria vir é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós ainda leremos isso aqui e outras passagens. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, semente é descendência. Se falamos a semente de Abraão, então são os descendentes de Abraão. Isso pode ser compreendido. Sobre isso, poderíamos ler muitas passagens bíblicas diretamente. Nós lemos ainda adiante, qual seja, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vocês somente para que precisam ler 1 Coríntios capítulo 15, e lá nós encontramos a resposta. Até o dia da crucificação, a morte engoliu tudo, havia engolido tudo. Mas então a morte foi engolida na vitória. Eu vos lerei para que vocês creiam que está escrito. 1 Coríntios 15, aqui nós lemos, segunda parte do versículo 54. Então, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. A morte estava administrando, pegou tudo consigo, porque estava caído no campo da morte. No dia quando comeres disso, então terás que morrer. Então, a morte entrou, então, passou para todas as pessoas e as engoliu todas. Agora, a semente da mulher veio para esmagar a cabeça da serpente, e eu também sou grato a Deus por isso, pela apresentação visual que cada um pode compreender. Está aqui, ele te morderá no calcanhar, não no joelho, não aqui na coxa, em algum lugar, mas no calcanhar, no ponto certo, para que quando então for picado, ele pode baixar o seu pé, esmagar diretamente a cabeça da serpente. Amém. Amém. Tão claramente é a palavra de Deus, tão clara é a palavra de Deus. Ele picará no calcanhar, mas tu esmagarás a sua cabeça. Isso veio justamente certo. Graças seja ao meu Deus por isso. O diabo pode ser um artista aí, mas Deus é todo-poderoso. E ele não pode fazer mais do que Deus lhe permite. Nós devemos compreender que a morte não é mais nada de mal para nós, mas é como um elevador que nos leva do tempo para a eternidade. Para os incrédulos, pode ser muito ruim, mas para, mas eu disse, eu li isso aqui no telhado, Jesus disse, quem crê em mim viverá, mesmo se morra, mesmo que morra. Nós somente passamos pelo vale da morte, mas não para a morte, somente pelo vale da morte passamos. E nisso, nós não tememos nenhuma desgraça, porque a desgraça foi reparada, o dano foi reparado pelo Gólgota. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está adiante, no versículo 16, a coisa com a serpente havia acabado, agora Deus, o Senhor, se volta a Eva e diz, mas para a mulher, disse, quero-te preparar muito aflição quando você fores mãe, deverá dar luz a filhos com dor e ter anseio pelo teu marido, mas ele deve ser o seu senhor. Não é assim até o dia de hoje? As mulheres dão à luz aos seus filhos com dor, mas vocês já ouviram alguma vez quando uma mulher comeu somente um fruto de uma árvore, que então são nascidos filhos? Eu ainda não vi isso. Lá teve ter acontecido algo que nós, como vemos, como direto, conhecemos como direta queda no pecado, e se está escrito que Eva foi seduzida, então eu quero saber, se alguém viesse a você e falaria, imagine, a minha filha foi seduzida, então vocês não creriam que ela comeu um sorvete, ou? Por favor, alguém creria que ela comeu um sorvete? Certamente não. Também, para isso eu poderia ler um grande número de passagens bíblicas. Quando José esteve no Egito e a mulher do rei queria se apoderar dele, está escrito literalmente, e ela não se deixou seduzir por ela. Eu tenho passagens bíblicas suficientes que eu li. Vocês podem estar seguros disso. Após essa sedução, Deus do Senhor, ele expressou a maldição e o colocou lá onde pertencia. Ele não disse, se você comer ainda mais uma vez algum fruto, então você terá dores no mastigar da fruta. Ele disse, onde faz parte a coisa, com dores você terá dar à luz a filhos. E vocês sabem o que eu vos digo ainda? Tão perfeita a palavra de Deus, que já está aqui no plural. E também isso eu vos lerei em breve, do capítulo 4, porque a maioria param muito cedo antes de ouvir. Eu não sei por que as pessoas não leem uma coisa até o fim. Em Gênesis 4, nós lemos o versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Essa expressão, a ajuda do Senhor, para muitos teólogos, se tornou um tropeço. Então vos pergunto, preciosas irmãs, de forma especial, não havia ainda uma parteira, não havia um médico ainda, não havia nada, e as dores vieram, e a gritaria foi grande. Então, quem deveria ajudar? Por favor, nenhum problema, não havia médico na época ainda, o Senhor, na sua grande misericórdia, ajudou, como está escrito aqui, com a ajuda do Senhor. Mas ouçam, mas o que está escrito no versículo 2, e isso é muito importante, e deu à luz mais a seu irmão Abel, sem que fosse um reconhecimento, que fosse falado aqui, de nenhum outro contato é falado aqui. O primeiro foi nascido e seguiu o nascimento do segundo, sem que houvesse mais o contato, ou seja, de Abel, sem que mais uma vez de uma coabitação fosse falado aqui. Eu cito tudo isso, as passagens bíblicas, por um único motivo, que ainda há, se há ainda tais irmãos entre nós, que são envolvidos em discussões e talvez não saibam adiante, que seja uma ajuda para vocês, que vocês recebam mais clareza sobre isso, como vocês tiveram até aqui. E não somente tenho que ouvir, como se diz, esse homem lá, esse Branham disse isso e aquilo, mas que vocês possam, de fato, crer isso fundado biblicamente e vivenciar. E eu gostaria de ler, de fato, adiante o que foi dito aqui. Eu espero que bastou para passar diante dos nossos olhos no que consistiu a queda do pecado. Satanás, ele, assim, em carne e sangue, ele entrou dentro da humanidade e Deus teve que achar um caminho para entrar em carne e sangue para nos libertar do campo de Satanás, nos arrancar e nos colocar de volta à geração divina. Isto é sim e amém. Quem, se fosse um fruto, Deus teria pegado o próximo fruto. Fruto foi concepção, foi geração, e por isso, por geração, teve que ser feito um novo começo. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O começo da criação de Deus. Glória seja o Deus vivo. Fim desse cruzamento pela cruz. O cruzamento foi revogado. Nós fomos guiados de volta e trazidos de volta à geração divina que desde o começo nós deveríamos ter tido. Eu desejo ler 1 Coríntios para que vocês saibam que houveram dois começos. 1 Coríntios 15, capítulo 15, e aqui nós lemos do versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porque assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Vocês percebem? Por um homem. O Senhor se tornou servo. Compreendemos isso? Ele veio, entrou em plena natureza humana. E até como nós lemos, ele disse: eu ordeno, eu coloco o meu espírito em tuas mãos. Ele morreu como ser humano, não como Deus. Em espírito, ele era Deus. E em espírito, ele desceu. E aos espíritos, ele pregou no cativeiro. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E ele vive. E nós também podemos viver. Mais uma vez, 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Aqui, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, versículo 45, está escrito, quase uma repetição. Eu vou ler. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, a um ser espiritual vivificador, como está na tradução alemã. Glória seja a Deus. Eu leio adiante, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é do céu, aleluia. Mas ser humano, o segundo homem, eu vos poderia ler algumas coisas ainda mais, seja da carta a Timóteos: somente há um Deus, e somente um mediador entre Deus e as pessoas, qual seja o homem, Jesus Cristo. Ele foi ser humano, 100% ser humano. Ele era Deus, 100% Deus. Ele se despiu da divindade para ser humano. Se lemos que ele aumentou em graça e sabedoria e forma física, e se lesse do meu Senhor com 12 anos, ele esteve no templo e falou com as pessoas. Então, isso parece quase sem jeito, porque o meu Senhor, ele era desde que Abraão, antes de ser Abraão, ele diz: antes de ser Abraão, eu sou. Mas aqui ele está na sua forma de ser humano, na sua forma de ser humano. O dia da geração, houve o dia do nascimento, o dia da circuncisão, amados irmãos, nosso Senhor e Redentor, no oitavo dia, ele foi circuncidado. Ele era homem, ele era ser humano. Amém. Para que? Para que tudo que ele exige, e através do qual fomos condenados, para cumprir tudo isso, para que aqueles que estavam debaixo da lei e todos aqueles que não estavam debaixo da lei pudessem ser redimidos, para que a todos, sem acepção de pessoa, pudessem ser concedido graça e salvação. De acordo com o terreno, ele teve um começo, mas nós chegaremos ainda a algumas passagens bíblicas. Eu somente lerei em 1 Coríntios 15, mais uma vez, versículo 47, então até 49. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. Amém. Amém. Aqui eu penso na palavra, na carta a João, ainda não se tornou revelado o que seremos, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. Aleluia! Ele, o primogênito entre muitos irmãos. E para que vocês possam levar junto como consolo divino, eu lerei ainda versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso será redenção consumada, aleluia, aleluia. Quando do pecado, enfermidade, de aflição e sofrimento, não houver mais sinal sequer, eu vos posso assegurar isso. Na ressurreição, somente haverão corpos perfeitos, jovens, na flor da nossa juventude. Então ninguém mais ficará caminhando aí na bengala. Glória seja a Deus, glória seja a Deus. Nós que já temos um pouco de dificuldade de após de dura carga nos mover bem ou levantar de manhã, nós nos alegraremos de forma especial quando então seremos jovens e não sentiremos mais nada de todas essas coisas. Agora eu desejo para esse tema do profeta Isaías ler, para completar um pouquinho com a promessa da semente que pela mulher deveria vir. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará o seu nome Emmanuel. E para que vocês também compreendam a parte humana de Emmanuel, eu lerei o próximo versículo e peço que vocês não tenham nenhum tropeço nisso. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Amém. Eu desejo falar por experiência a todos os irmãos jovens, no tempo no qual que o homem quer ficar mais forte, então coma um pouco mais de mel e manteiga e não tantos bifes e de carne assim por diante. Eu digo, a prova de Deus diz, aqui está escrito, no tempo quando souber rejeitar o mal e escolher o bem, ele deveria comer manteiga e o mel, ou a nata e mel. Deus sabe nata e mel. Deus sabe tudo precisamente. A descrição se refere à parte natural. Também para isso, Deus, na sua palavra, ele cuidou. Nosso Deus, ele não esqueceu nada. Ele é um Deus absolutamente prático. Se às vezes vê-se os mosteiros e tudo mais lá, e pensam tudo o que eles fazem atrás dessas paredes, algo não está certo. Mas Deus é um Deus que tem uma relação com a coisa. Vamos ler adiante em Miqueias, talvez capítulo 9, a palavra conhecida, Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele, o Eterno Pai, o Príncipe da Paz, ele nascerá o filho nessa terra e envolto em fraldas e colocado num berço, mas foi só o começo. Nós não olhamos para o começo, nós olhamos para o fim, para aquilo que Deus em Cristo consumou. Vamos ler no profeta Miqueias, capítulo 5, Miqueias capítulo 5, versículo 1. Agora, e tu, versículo 2, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, ouçam o que vem agora. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Amém. Até a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui é falado de Belém, aonde nosso Senhor foi nascido, em Belém. A Escritura, em todo ponto, foi cumprida. Deixe-me ler Lucas 2, para vos mostrar do Novo Testamento. É tudo muito conhecido por nós, e mesmo assim, faz bem se nós lemos a palavra de Deus. Lucas 2, versículo 9 até 13. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Antigo e Novo Testamentos são tão precisos, concordam perfeitamente um com o outro. A semente da mulher foi anunciada desde Gênesis 3, versículo 15, pelo profeta Isaías, pelos salmistas, pelo profeta Miqueias, até que aquela que deveria dar à luz deu à luz. Então nós chegamos a saber que aconteceu para nossa salvação, para nossa redenção, para nossa bênção. Ó, deixem-me mais uma vez exclamar isso a todo mundo: Deus se tornou ser humano para levar a humanidade de volta ao estado divino. Isso não é um tema sobre o qual seja tem que ser estudado 9 semestres. E eu penso no homem que de fato estudou isso. Vocês podiam falar o que quiserem para ele: a sua cabeça era igual uma cabeça de uma vaca, talvez até de um burro. E ele, de fato, balançava a cabeça para lá e para cá, um homem da Holanda, e tinha as orelhas um pouco assim para fora. E sobre a divindade, não se podia sequer falar. Ele falava: todo o que eu estudei se tratou de saber da relação do filho para o pai, do pai para o filho, do espírito para o filho, do espírito para o pai. Isso foi para lá e para cá, sempre um em relação ao outro. E eu disse: meu precioso Senhor, e a minha revelação é o contrário, qual seja, mostrar como tudo cabe perfeitamente. Amém. Vocês compreenderam? Lá estudado a relação entre pai e filho, e para lá e para cá. Pare com isso! É revelação, e mais uma vez, revelação. Toda a teologia levou o povo ao engano. Graças seja a Deus que agora, no fim dos dias recebemos uma visão clara, pela clara revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas se alguém aqui ora, Pai, eu te agradeço que porque você morreu por mim, então eu gostaria de fato de interromper e dizer, um momento, por favor, isso está errado, porque o Pai, ele não morreu, o Filho morreu, o Pai é Deus como Espírito, mas nós já falamos suficiente sobre isso, somente ainda duas passagens bíblicas, uma de Apocalipse 3, que nós já citamos, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, pega o núcleo daquilo que nós falamos hoje, Apocalipse 3, versículo 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos o começo da criação de Deus em forma humana. Nós somos um povo de reis e sacerdotes. Nós somos uma geração, tornamos uma geração divina através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim fala aquele, isso diz aquele que é o Amém. O Amém é assim seja, assim é, fim, acabou, terminado. O Amém, o absoluto, ele é o Amém. E nós, na palavra de introdução, ouvimos fiel na sua própria casa. Aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Criação através de geração. E da mesma forma, acontece com cada um que é nascido de novo. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, uma nova criação, mas criação através de geração. Isso eu vos lerei. Tem que estar na carta de João. Eu não estava preparado, mas não desejo que alguém vá daqui e pense. Nós somente falamos. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nós fomos gerados por Deus através da palavra, pelo Espírito, e assim somos uma nova criação. Primeira Pedro 2, aqui lemos versículo 9, talvez versículo 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa o precioso bem, mas para os rebeldes, os incrédulos, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Glória seja ao Deus vivo. Nós vivenciamos dois nascimentos. Um, um nascimento em função de uma união terrena geração e um novo nascimento em função de uma união com Deus e a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Uma união de amor tem que acontecer na primeira e também na segunda, no segundo nascimento. Então, Deus amou o mundo, amor o motivou. Por amor, ele disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus, que o Todo-Poderoso Deus possa nos escrever essas palavras dentro do nosso coração e os contextos mais profundamente nos revelar e nos deixar mais gratos por aquilo que Deus fez em nós. Em verdade, nós reconhecemos, Ele fez grandes coisas em nós e por isso estamos alegres. Ninguém precisa morrer nos seus pecados. Cristo, Ele morreu para, de uma vez por todos, nos justificar. Ele é o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação. Ele, o primogênito, e nós, os primogênitos. Ele, as primícias, e nós, as primícias. Ele, o rei, e nós, um povo de reis. Ele, o sumo sacerdote, nós, um povo de sacerdotes. Aleluia! Seja ao nosso Deus, por sua graça, e pela salvação que nos foi provada. Amém. Vamos nos levantar e vamos adorar e agradecer a Deus de coração. Irmão Russo, você, por favor, pode fazer. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos pelo poderoso e pela santa e poderosa palavra de Deus que pela graça nos foi apresentada de novo. Não por mérito, mas por graça, tu falas conosco, ao teu povo, porque somos o teu povo, o rebanho das tuas mãos, os teus companheiros aos quais tu sempre falaste, desde o começo até nos nossos dias. Senhor, por isso nós queremos te glorificar e elevar o teu nome, porque a ti somente cabe a honra, a ti somente cabe o louvor e a adoração. Nós te agradecemos a ti, que tu nos abriste a compreensão para a tua palavra, para que possamos compreender, que possamos receber e aceitar em nossos corações, para que possamos crer. Aleluia! Glória e gratidão, honra e adoração. Que graça! Oh, que graça! Que tu nos apresentas, nos concede as coisas tão maravilhosamente. Nos sábios, tu passas ao largo, mas aqueles que, os meninos que nada têm, tu revelas. Assim como naqueles dias passados, nos nossos dias também, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, nós honramos a tua graça, hoje à noite e em todos os tempos. Fiel Deus, abençoa os meus irmãos todos, abençoa as minhas irmãs, abençoa o teu povo completo, ó Senhor, em toda a terra. Eu te adoro e glorio o teu nome. Senhor, nós pedimos mais uma vez que a tua palavra hoje possa ter cumprido em todos os corações que ouviram, mesmo tão brevemente, mas de forma poderosa. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém.